E não poderíamos deixar de falar sobre a lavoura de inverno e verão. Por que o verão? Porque o verão se planeja agora. Né? Então o produtor já está pensando em tratamento de sementes, em primeira definição, o posicionamento das variedades é fundamental e tem sido nos últimos anos, tem sido o fator preponderante, digamos assim, para o impacto na produtividade. Uma variedade projetada e posicionada de forma errada, ela acaba se limitando à produção. É isso, Gabriel? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. Tudo certo?
Tudo certo.
Exatamente. É isso aí. Agora o produtor tem que começar a planejar já a próxima safra, né? Planejar a safra de verão. Para as áreas que vai ser feito milho, o pessoal já começa a trabalhar com dessecação, né? Já começa a pensar em dessecação. Uhum. Importante monitorar as áreas. Para as áreas de soja, é importante o produtor definir os materiais que vão ser trabalhados, né? É importante conversar com a... chamar a equipe da AgroDireto, chamar o Lucas Volman, Lucas Camargo, né? O Henrique, para a gurizada posicionar os materiais ali, né? Porque o que acontece? É importante o produtor ajustar o grupo de maturação em relação à época que vai semear, né?
Uhum.
Esse ano a gente tem muita área de trigo, foi plantado tarde, né? Provavelmente vai atrasar um pouco o plantio da soja e tem cultivares que são mais adequados para o plantio tarde, né? Se a gente pega, sim, cultivares de ciclo muito rápido, começa a ficar arriscado você trabalhar com elas no plantio fora da melhor época, né? Plantio atrasado. Então tem esses ajustes que o produtor precisa fazer. Então a definição dos materiais que o produtor vai trabalhar na próxima safra é importante, tá? Tem alguns materiais aí que o pessoal está tentando deixar de lado, por causa que no último ano sofreu muito com ferrugem. O último ano foi incrível porque a gente enxergou a diferença de quem fez o manejo bem feito, quem não fez, e aí as cultivares mais sensíveis à doença, quando o cara falhou um intervalo de manejo ali,
uhum,
destruiu com a soja, né?
Perdas, olha,
perdas
foram
grandes,
surpreendentes, né?
Sim, sim. Era pra ter sido um ano espetacular de produção, mas o pessoal perdeu muito pra ferrugem, né?
Pois é, a ferrugem foi realmente, eu acho que desde o seu surgimento, digamos assim, uhum, o seu aparecimento com mais frequência, né, ela esse ano foi a que mais impactou, né?
Fazia, Thiago, uns quantos anos que a gente não tinha uma epidemia forte de ferrugem, né?
Uhum.
Inclusive o produtor, o agrônomo estava acostumado a trabalhar com situações em que ferrugem não era mais um grande problema, né? Teve anos, eu vi anos aí que ferrugem não incomodou, né?
Uhum.
Não incomodou. Acho que a última safra que tinha dado problema, se não me engano, foi lá em 2015, 16, por 17, aquela época ali, e depois, uhum, parou. E daí agora a gente voltou a ter problema, né? Mas enfim, isso mostra a importância da gente se atentar ao monitoramento das áreas, e a gente sabia que teria problema de ferrugem.
Uhum.
Isso foi avisado, todo mundo sabia. A gente tem um consórcio anti-ferrugem, né? No,
sim,
Brasil inteiro é feito monitoramento e a gente sabia que tinha grande chance de a gente começar a ter problema de ferrugem. Já tinha outros estados, Paraná, e estava descendo. Então estava desenhado, o produtor sabia. Então é importante a gente tomar cuidado com se atentar às informações e definir o manejo com base nisso aí. Além da cultivar, é importante o produtor buscar semente de qualidade, tá? Um alerta que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Na última safra a gente teve um período de colheita bem dificultoso agora para a soja, né?
Uhum.
E não foi diferente para as produtoras de semente, né? As sementeiras também têm um volume pequeno de semente, porque foi difícil fazer semente. E tem produtores que eu conheço que fizeram já análise de semente, e agora a gente está em agosto, né?
Uhum.
E agora em agosto já não deu boa semente, né? E a partir de agora até a época de semeadura...
Imagina em outubro,
só,
né?
Diminui, exatamente.
Para as que vão ser plantadas primeiro, né?
Exatamente, vai diminuindo. Então, um exemplo meu, eu peguei e fiz análise de três sementes. Eu tinha três sementes minhas e o produtor aqui tem muito costume de salvar a semente, né?
Pois é.
Tem muito costume de salvar a semente e, cara, eu vou ter que condenar. Tá ruim, não tem como colocar no campo. Semente muito ruim. Tá? E tem muitos materiais aí das sementeiras que já tá acabando, porque o produtor está enxergando que vai faltar semente, está enxergando que não tem semente de qualidade, o pessoal está indo atrás e tem medo de que vá faltar semente. Tenho medo que vai faltar semente.
Pois é, rapaz. Então, e sobre o aspecto do clima, porque a definição, o posicionamento da cultivar, ele vai muito também da combinação com o clima, apesar de que a gente não tem como adivinhar, né? Uhum. Falando sobre clima é a mesma coisa que falar sobre comercialização. Mas a tendência histórica, ela deve ser considerada. Anos de El Niño, como a gente teve na safra agora passada, as lavouras plantadas de precoce, as mais precoces, são mais produtivas do que as tardias, né? Você acha que com a tendência de um laninha, as lavouras, posicionar uma lavoura, ou pelo menos parte da sua lavoura lá para o final de ciclo, seria importante?
O que acontece, Thiago? Num ano que não falta chuva, não falta chuva em nenhum momento, né? Tem chuvas bem distribuídas. A soja semeada no cedo aqui do Rio Grande do Sul, né? Ela tem tendência de produzir mais. Tá? Ela vegeta mais, ela coloca mais nó produtivo, ela tende a produzir mais. Tá? Conforme a gente vai se distanciando dessa melhor época, que é ali início de novembro, né? Algumas regiões pega finzinho de outubro, início de novembro, até metade ali, é a melhor época. Você vai saindo disso, teoricamente o potencial produtivo da soja vai diminuindo. Só que quando você pega anos que daí você tem chuva mais desuniforme, pode ser que a soja que você plantou no tarde...
Em dezembro, lá?
Ela pode pegar uma chuva no florescimento, ali numa época determinante, que a soja que você plantou antes não pega. Então, o que a gente tem que recomendar? Cara, não aposta todas as fichas numa só, né? Uhum. Tenta escalonar o plantio, se possível, né?
Claro.
Trabalha, as cultivares mais precoces são mais arriscadas no ano seco, né? Mas, então, assim, trabalha com elas na melhor época, trabalha elas no início... E depois vai trabalhando com as de ciclo mais longo. Cultivares de ciclo mais longo tendem a ser mais seguras em ano seco, tá? Isso é importante. E tem algumas cultivares em específico que a gente sabe que aguentam bem, que aguentam um pouco mais temperaturas altas e falta de chuva no período de florescimento. Tem algumas que são mais sensíveis, né? Mas, de qualquer forma, o mais importante é isso aí. O produtor não apostar tudo numa só, porque... A gente não sabe se vai chover melhor para as do cedo ou se vai chover melhor para as do tarde. Isso não existe uma regra para isso, né? Então é uma decisão importante.
Certo. Vamos falar... Bom, falando em soja, né? Que o produtor está planejando, o básico, o inicial é isso. É definir a semente...
E o tratamento de semente.
E o tratamento, né?
O produtor tem que buscar a semente de qualidade. A AgroDireto trabalha com sementeiras de confiança, com sementeiras grandes, né? Sementes Tombini, e a gente faz tratamento de semente ali, né? A gente tem um tratamento de semente que é referência na região, é um tratamento industrial, um tratamento de grande qualidade.
E quais são os produtos que são colocados, hein?
O produto que sempre é trabalhado é o Standac Top. Standac Top é um produto que já está, se não me engano, 12 anos no mercado, né? É um produto, ele é tiofanato, ele é piracostrobina e fipronil, tá? É um produto, ele tem inseticida e tem fungicida. É um produto, a piracostrobina é um produto que tem estrobilurina junto no tratamento de semente. A estrobilurina ela causa, inclusive, um efeito fisiológico na semente, né? É comum o pessoal falar que tratado com Standac ele tem um arranque melhor, né? Então a gente sempre trabalha com Standac. E em algumas situações também é feito mistura com outros fungicidas. Tratamento de semente sempre vai cobalto e molibdênio, tá? Isso é recomendação da Embrapa já há anos, cobalto e molibdênio na semente, tá? E, se possível, também complementado com o cobalto molibdênio em cima da cultura depois, né? Enfim, mas o tratamento de semente é fundamental. O produtor já tem que começar a pensar nisso aí também.
Perfeito. Vamos pro trigo?
Vamos pro trigo.
Teve pulgão?
Teve algumas lavouras que a gente encontrou um pouco de pulgão. Então, o produtor tem que ficar atento porque o que acontece? O pulgão é uma praga que, assim, ó, de uma hora para outra estoura, tá? Nos anos que a gente teve problema de pulgão foi assim. Ele apareceu algumas lavouras, pouquinho, e de repente estourou, né? Se o tempo começa a ficar um pouquinho mais seco, ele vem para cima, né? Ele se multiplica muito rápido. Mas assim, ó, essa semana, o que a gente enxergou bastante no campo aí? Começo de doença, tá? Lavouras com problema de oídio, começando o oídio. Então é importante agora o produtor se atentar às aplicações de fungicida. Isso aí. Tem algumas cultivares em específico, nós temos um campo experimental aqui próximo de nós, que tem várias cultivares testadas ali, e no campo a gente consegue identificar as cultivares que são mais sensíveis ao ídio e as que são menos. Nas que são mais sensíveis ao ídio, tu vai no campo e tu acha. Então, assim, o produtor tem que avaliar a lavoura. Está com uma cultivar sensível, tem presença do ídio, trabalha com fungicida posicionado para o ídio. Agora, se o cara está com uma lavoura que não tem o ídio, o problema é mancha, muda o fungicida, né?
Uhum. Quais são os mais sensíveis ao ídio? As variedades, você lembra aí?
O Audaz tá aparecendo.
É.
Um trigo que me assustou é o Feroz.
O Feroz, é?
O Feroz, uhum. Eu vi lavoura de Feroz começando a aparecer bastante. E também, em compensação, outras cultivares que estão limpas de oídio, que até agora achei pouco.
Quais elas?
O Ponteiro é um exemplo. O Ponteiro é um exemplo. O Ponteiro é um trigo que eu vi lavoura aí que começando a aparecer mancha, né? Uhum. Começando a aparecer mancha em Ponteiro.
Uhum.
Vi lavoura de trigo sobre trigo de ponteiro começando a aparecer mancha recém no perfilhamento do trigo já aparecendo.
Sim. E outra questão, e o nitrogênio, o pessoal conseguiu aplicar?
Conseguiu.
Foi boa a aplicação, boa, bem absorvido?
Eu acho que na
deu impacto já no,
sim,
na lavoura?
Sim, sim. É, eu acho que boa parte das lavouras aí o pessoal conseguiu fazer, teve umas condições boas, o pessoal conseguiu fazer antes de chuva.
Uhum.
Muita gente acertou bem a ureia e a gente tem trigo que, pá, o cara fez a ureia, tu passou outra semana ali, o trigo tava outra coisa, entendeu?
É.
Então, o pessoal conseguiu fazer os nitrogênios, né? Então, agora é só cuidar questão de doenças, né? Fazer o fungicida certinho, né?
E aí, sobre o aspecto de clima, já tá melhorando o mercado do trigo? Subiu o preço, né?
O trigo ele tem uma tendência de melhorar um pouquinho o preço.
É.
A soja...
É ruim de falar do mercado, eu sei.
É ruim de falar do mercado. A soja deu uma queda agora esses dias e o fim da semana agora deu uma subidinha de novo, né?
Sim.
Mas ele vai, assim, ó, vai andando de lado.
Uhum.
Já o trigo, o pessoal tá comentando que tem esperança de dar uma subidinha um pouquinho maior pra frente, né?
Uhum.
Tá, pra soja a gente tem um pouco mais de receio.
Gabriel, 10h30, fechamos aqui o nosso espaço.
Fechamos.
E agradeço sua participação. Daqui uns dias venha de novo para a gente compartilhar. E se der, vamos para a lavoura, vamos a campo, vamos fazer um vídeo aí a campo para mostrar para o nosso amigo produtor como está o desenvolvimento do trigo, que é o principal, né?
Vamos isso aí.
Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
O engenheiro da Agrodireto, Gabriel Fomer, participando com a gente na reportagem.